jogadores, especialmente no Brasil, sentirem mais o sabor ou dessabor de uma eliminação.
Perfeito, Leandro, mas aí vai a pergunta.
A impressão que eu tenho,
por causa disso,
que eles não sentem.
Viramos a chave para outra seleção? Assim, debater a seleção brasileira, aí cada um tem uma opinião. Ok, você falou, como cada um tem um lado político, e cara, eu digo com muita tranquilidade, eu sou meio que apolítico, tá? Eu não gosto de política partidária, mas a gente exerce nosso direito de cidadania. Mas eu acho que o brasileiro tá, como num clube de futebol, tá acostumado a cobrar. Cobra, tá ruim lá, tá quase caído ou caiu, os caras cobram por melhorias. Aqui a gente não, assim, não posso generalizar, tá? Não são todos, mas esse exemplo que eu dei aqui do bairro da Moca em São Paulo, tá? Quer dizer que então, vou torcer pra Argentina porque lá eles só jogam por contrato, é assim?
Não, também é exagero dos dois lados, né? Cada extremidade, os extremos nunca são interessantes, né? Tem sempre que ter um meio termo, né? Então eu acho que esse caso específico da galera que vai lá torcer e bota a camisa e tal, é um pouco pra aparecer. Eu tenho um amigo, cara, que estudou comigo muito tempo na escola, Thiago Pato, deve estar ouvindo a gente, abração. Ele é assim. Ele é torcedor do Palmeiras e do River Plate, cara. O cara torce pro River Plate e fica cantando música do River Plate e põe a camisa da Argentina pra torcer. Ele é assim, não, ele não faz por querer aparecer nem nada.
Sim.
É o cara, assim, é um estilo que ele gosta de, como o Guilherme falou. É como eles encaram o jogo de futebol, né? Qual a relação deles com o futebol? É uma relação que, para muita gente, é uma relação ótima, uma relação muito legal. Mas eu acho que tem muita gente que quer aparecer aí, que bota a camisa. Eu acho que tem um pouco de tudo. Afinal de contas, né, Fará? Tem um pouco de louco para tudo, meu irmão. Não tem jeito.
Ô, Guilherme de Paula, olha só. Chegando no WhatsApp aqui, 11:30:25:01. Bom dia, pessoal. Sandro de Carapicuíba. Um abraço, Sandro. Vocês não acham que a torcida da Argentina é muito parecida com a do Todo-Poderoso Timão? Abraço a todos. Já relacionado com a do Corinthians. Talvez por aquele negócio de incentivar o tempo todo. Seja essa a relação, né, Guilherme?
Eu acho que dá para fazer a relação, mas olha só que interessante, né? A gente tá falando de um clube e de uma seleção. Eu acho que essa é a grande diferença.
Sim.
Porque se a gente for
falar, Guilherme, você já me deu o gancho para você responder a próxima, o Joaquim aqui.
Claro.
De acordo com a análise de vocês, então como fica o baiano, o cearense, pernambucano, alagoano, entre outros que torcem, por exemplo, pelo Flamengo, Corinthians, Vasco, e não moram, nasceram nas respectivos estados destes clubes que eles foram fundados? Já cabe muito isso aí, Guilherme.
Eu acho que quando a gente, primeiro lá pro primeiro ponto, Fará, quando a gente fala de clube e de seleção, a relação ela é muito diferente. E o que impressiona na Argentina é que a mesma cultura dos clubes seja levada para a arquibancada da seleção argentina. É impressionante. E quando a seleção argentina perdia também, tá? Isso é importante para a gente também não cair no resultadismo. A seleção argentina até 2022 ou até 2021, né, especificamente quando ganha a Copa América, passa por um jejum gigantesco, é uma crise que quase faz com que o Messi abandone a seleção argentina, né, depois de perder duas Copas Américas, inclusive com ele sendo, entre aspas, o vilão da derrota, né, perdendo pênalti contra o Chile em 2016. Ele desiste da Argentina ali naquele momento. E a torcida da Argentina, ela sempre foi com essa cara aí, sempre teve esse comportamento, também nas derrotas. Eu não estou tratando de resultados, não é que isso vai fazer ganhar ou perder. A gente está tratando aqui de qual que é a relação da torcida argentina com a seleção argentina e qual é a nossa relação com a seleção brasileira. Sobre essa questão dos clubes, aí eu vou respeitar demais quem escolher torcer em outro estado por um clube do estado e por outro clube. Porque isso faz parte também de como o futebol brasileiro ele foi construído, Fará. Porque,
sim,
vamos voltar lá para a origem do futebol brasileiro, e também tem a ver com mídia esportiva. Eu sou um cara apaixonado por rádio, né? E o rádio, ele influenciou a construção das torcidas do futebol brasileiro. Porque Flamengo e Corinthians têm torcidas gigantescas, especialmente o Flamengo, por conta da maneira como o rádio entrava em todos os locais do Brasil, só que com transmissão especificamente dos clubes cariocas, dos clubes de São Paulo, mas especialmente o Flamengo com a Rádio Nacional. E o Flamengo virou um clube nacional também muito por isso. Então eu vou respeitar sempre essa cultura. Eu faço parte de um estado aqui, Fará, que é o Paraná, que é muito influenciado pela cultura paulista. Se você vai para Londrina, para Maringá, que são as maiores cidades do interior aqui do Paraná, você não tem torcedores de Curitiba e de Atlético, que são os maiores clubes paranaenses. Você tem a maioria nessas cidades de torcedores corintianos e torcedores palmeirenses, mas aí é uma influência de cultura, é algo histórico que eu respeito. Se o cara
e uma questão social também, né, Guilherme? Questão social. Questão social. Hoje, antes o mundo não era globalizado como é hoje, né?
Exato. Hoje, e é interessante esse ponto, Fará, que você traz. Eu falei um pouquinho, né, sobre isso, eu acho que vale voltar. Hoje você vai ter cada vez mais torcedores por jogadores.
Sim.
Mais do que times, e isso tem muito a ver com o futebol internacional e como as nossas crianças são influenciadas. Eu tenho um filho aqui que é apaixonado por futebol, e ele é apaixonado por clubes, é verdade, mas ele é apaixonado especialmente por jogadores, por personagens, por Haaland, por Cristiano Ronaldo, por Messi. Isso também interfere na hora de consumir o futebol, na hora de escolher a camisa de um clube. Cara, o que aconteceu ali em 2022, 2023, a gente começou a ter crianças aqui no Brasil com camisa do Al-Hilal. Por quê, Fará? Por causa do Neymar.
Exato.
Ninguém traz pro Al-Hilal. Todo mundo. Quem compra a camisa por causa do Neymar.
É isso. Não, e teve também a questão do Barcelona na época. Muita gente com a camisa do Barcelona. Meu filho mesmo, que hoje tem 16 anos, tinha. E por causa de Neymar, Messi e Suárez, né? Teve isso. Olha só, Leandro, continuam as mensagens aqui no nosso WhatsApp 11 30 25 1. Bom dia a todos, Edson da Zona Sul de São Paulo. Grande parte dos brasileiros exige muito mesmo, sabendo que o futebol entrega pouco há anos. Ficamos sentados nas 5 estrelas e não há mudanças e melhorias. É uma questão interessante para debater. E aí tem aqui também o Daniel Pires da Vila Prudente. Boa tarde. Bom dia, né, Daniel? Não vejo problema algum se algum jogador se posicione politicamente. Isso não pode. Mas artistas e músicos podem? Não é uma democracia? Ô Daniel, claro que pode. Quem quiser, se manifeste. O que eu estou dizendo é que, no caso específico do Neymar, ele se posicionou e sofre com isso. Claro que qualquer um pode se posicionar. A democracia é feita assim. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha. É isso, é assim que funciona, tá? Fará, vocês não vão falar do chaveamento da Argentina, só pegou seleção morta, Leandro Bodaquian, Rodrigo, aí de Curitiba, Guilherme, falou no começo que o Infantino tá tomando café com um sorrisão, mostrando todos os dentes lá, por causa das semifinais com os campeões, né?
O chaveamento das semifinais, o chaveamento foi direcionado, né? Isso já tava claro e fazia parte ali da regra do jogo, com os melhores ranqueados, tendo ali como destino as semifinais. Por isso que a França e Espanha estão de um lado, a Argentina, que também nesse momento está ali no top 4 do ranking, do outro, e a Inglaterra também. Mas só vale dizer o seguinte, né, sobre o chaveamento da Argentina. O chaveamento da Argentina previa, dentro da normalidade, a Argentina enfrentando o Uruguai na segunda fase, né, na fase ali de 16 avos. Poderia ter sido a Espanha. Isso não é culpa da Argentina, tá, gente? Não é um grande conchavo, senão aqui a gente vai pirando, senão a gente vai entrar numas teorias da conspiração que não faz o menor sentido. O chaveamento da Argentina aconteceu por conta dos resultados da Copa do Mundo. A Argentina poderia enfrentar, por exemplo, Portugal em quartas de final. Poderia ser Portugal no lugar da Suíça, só que Portugal ficou em segundo lugar no grupo, daí foi pro outro lado da chave. Poderia ser a Colômbia, só que a Colômbia foi eliminada. Então calma também, né, gente? Não dá pra transformar tudo em teoria da conspiração a favor da Argentina, senão a gente vai enlouquecer.
Ô, Leandro Boldaquian, direto dos Estados Unidos, olha só, bom dia, o maior problema além de cultural é financeiro. Aquele torcedor louco, apaixonado, não consegue ir nem nas arenas, imagina em uma Copa, onde a maioria tem grana demais. O Edwin de São Paulo mandou essa aqui, e tem outra aqui, ó, bom dia, ouvi o jogo da Argentina ontem pela TMC, você vai comentar já. E a Lena, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, um abraço pra você, um beijo, Lena, ouvi o jogo da Argentina ontem pela TMC, o Ricardo Melo, minha torcida é pelo Messi. Me vi fazendo promessa para a Argentina passar pela Suíça. A Lena confessa aqui, o que o Guilherme disse agora, né? Às vezes a gente mira um jogador e se reflete na torcida pela seleção. Esse é um ponto interessante, né, Leandro?
A molecada hoje tá assim, a molecada tem razão, né? A molecada tá aficionada hoje por personagens, né? Por jogadores. Isso é inegável, né? É inegável. e a exposição, eu acho que aí nesse caso as redes sociais, né? Hoje em dia você consegue transformar jogador de futebol em celebridade por conta disso, né? Por conta dessa galerinha mais nova que vai abraçando os principais jogadores, né? Aqueles que fazem sucesso com comemorações. Eu acho que isso é uma tendência também. E acho que faz sentido essa relação que o ouvinte trouxe aí, Fará, da questão financeira também. É uma verdade, né? A gente tem visto uma mudança de perfil de público no Brasil, nos Jogos do Brasil, por conta de ser hoje um esporte, ou melhor, um programa, né? Caríssimo para você ir com a família, por exemplo, né? Pai, mãe, dois filhos. Você deixa, de repente, dependendo do jogo, um barãozinho, no mínimo, aí pro final de semana para poder assistir o seu time do coração.
Sim.
E isso acaba inviabilizando realmente o torcedor, né? Como era antigamente, né? Cincão o ingresso, o cara ia na arquibancada de cimento, sentava lá, se dava para comer um cachorro quente bom, se não dava também, depois comia em casa. Ou não tem mais isso, né? Não existe mais ingresso de 5 contos, não existe mais esse perfil de torcedor. Ficou longe do estádio justamente porque ele não consegue, né? Fica realmente muito mais caro para ele ir. E automaticamente acho que o efeito cascata vai, né, transformando o espetáculo, né, o jogo de futebol em um outro produto, né, um produto diferente. E isso a gente tem visto realmente aí nas arenas e nos estádios do Brasil.
Olha só, o Sérgio aqui no nosso WhatsApp 11 30 25 1001: a culpa é da imprensa também, ficou 20 anos atrás do menino Ney e a culpa não é só dele, né? Ô Sérgio, deixa eu te perguntar um negócio. Certamente você gostou de ter
assistido. Tava demorando pra ser a imprensa, culpa, né?
Não, calma, fica. Que certamente o Sérgio acompanhou o início da carreira do Neymar e com os olhos brilhando, né? Porque era um futebol diferente de todos. E ele pediu o Neymar em 2014, né? E ficou triste, acredito eu, como a maioria dos brasileiros, como não, se não todos, com a joelhada que ele tomou do Zúñiga, que o tirou da Copa, né? Em 18 e 22, o Sérgio não contestou a convocação do Neymar, né? E comemorou o gol dele contra a Croácia. Correto? Se eu estiver enganado, Sérgio, você me corrige. Mas em 26 aí, a culpa é da imprensa e do menino Ney. Legal, Sérgio, parabéns. O Erasmo de Santo André: quanta hipocrisia, quantos outros países torciam para o Brasil por conta do Pelé? Não torciam para o Brasil, assistiam os jogos do Brasil por causa do Pelé. Uma coisa é você assistir o jogo por causa de determinado jogador, você gosta do futebol dele, outra coisa é você vestir camisa e torcer, tá? É a minha opinião, mas eu não sou dono da verdade. Não,
mas assim, ô Fará, por exemplo, a gente ficou famoso, né, Guilherme, um vídeo aí do pessoal de Bangladesh torcendo pro Brasil, vestindo camisa mesmo ali, pareciam brasileiros realmente. Eu acho que aí é uma situação diferente, né? Eu acho que a gente tem que só trazer um cenário que é diferente, porque eu vou te falar uma coisa, cara, tem o que ele falou é verdade, tá? Tem muita gente que torce pro Brasil aqui da América Central. Cara, a gente encontra gente de Cuba, da República Dominicana, da Nicarágua, Guatemala, torcendo pro Brasil, com camisa do Brasil. Os americanos mesmo, norte-americanos, grande parte deles estiveram no Brasil, Noruega, torcendo pro Brasil, lá em Bangladesh. Então tem também a torcida, entre aspas, de outros países.
Olha esses
pro
lugares,
Brasil.
Os países que você citou aí, Leandro, os lugares que você
citou. Mas exatamente, são lugares que eu citei que não tem essa rivalidade.
Exato,
né? Não dá pra gente colocar no mesmo balaio, mas de fato tem. A gente tem sim uma galera que ainda torce e ainda respeita muito a camisa amarelinha, muito mais do que muitos brasileiros.
Então a questão é essa, torcida, que nem eu falei, né, Guilherme de Paula? Cara, eu gosto de ver o Messi jogar, cara. Pô, por mim eu quero ver o Messi jogar mais 50 anos. Fácil. O cara joga, o cara ele pra mim ultrapassa a genialidade, é um cara inteligentíssimo jogando bola. Mas o que se discute aqui, e a discussão aqui, que a gente tá colocando aqui em pauta, porque tomou conta tanto das redes sociais, como, enfim, muitos vídeos circulando sobre o brasileiro vestindo a camisa da Argentina. Fala, Guilherme de Paula.
Eu acho aí que também tem uma diferença importante, tá? Uma coisa é você ter uma relação de admiração, de respeito. A outra é você ir para um bar para torcer, né, para a seleção argentina. E, cara, claro, é gosto de cada um e tá tudo bem. Agora, essa relação de admiração que a gente pode ter com o futebol argentino, o argentino tem muito com o futebol brasileiro. E não tô tratando de casos que a gente tem visto muito na Libertadores, especialmente, né, de casos de racismo. Não é sobre essa parte dessa faixa ali dos argentinos. Mas, no geral, os argentinos respeitam os brasileiros, especialmente a nossa trajetória, né? Desde Pelé, Ronaldos, Kaká, tudo que a gente construiu, sem dúvida nenhuma, é respeitado pelos argentinos. E aí não vou nem falar de outros lugares do mundo, né? Como lembrou o Bodakian, porque daí a gente vai encontrar muitos exemplos de reverência ao futebol brasileiro. Porque o Brasil, se a gente tem uma marca no nosso país, que é algo que as pessoas reconhecem, é a tal da camisa amarela, né? O Bodakian, de novo, está passando por uma experiência de Copa do Mundo e pode trazer esse relato pra gente. Mas é uma marca muito forte, que aqui no Brasil a gente politizou. Mas fora do Brasil é uma relação assim que é de respeito total a algo que é cultural nosso, que é algo super forte da nossa cultura, é um traço do Brasil, a seleção brasileira, é uma marca nossa.
E a admiração pelo jogador brasileiro existe mesmo, inclusive do argentino, como o Guilherme falou. Vou citar um caso recente: o Santos foi jogar contra o San Lorenzo na Argentina. Cara, o Neymar parou a cidade. Parou a cidade, os caras, foto e camisas,
e
tal.
E eu falar só.
Foi impressionante.
Só falar uma coisa em cima disso, até bom que você me lembrou, só pra completar, tá? Você também deve ter ido muitas vezes a Buenos Aires. Sim. Eu fui muitas vezes a trabalho, fui algumas vezes a passeio também. E assim, eu sempre fui muito bem tratado, cara. Eu sei, pode ser que seja um exemplo aí, mas eu tô dizendo uma relação que eu tive, tá? Uma experiência que eu pessoalmente tive. E que a maioria que eu converso também teve. De ser bem tratado. Eu nunca fui maltratado em Buenos Aires porque eu sou brasileiro, porque eu não. Então, assim, isso explica um pouco. Eu acho que tem essa questão. Eles não têm por que não ter uma idolatria com o Neymar só porque ele é brasileiro. E eles, né, faz parte do futebol bonito, de uma geração que nasceu vendo ele jogar. Então, é exatamente isso. Ele parou Buenos Aires, cara. Ele parou Buenos Aires essa semana aí, quando o Santos foi jogar lá em contra o São Lourenço. E eu também sempre fui muito bem. Não parei Buenos Aires, tá? Mas eu sempre fui muito bem recebido.
Será que não?
Nunca tive nenhum tipo de problema, cara, por ser brasileiro. Pelo contrário, né? Sempre, brasileiro, que não sei o que, aquela brincadeirinha, né? Sempre, né? Aquela tiração de sal. Mas, cara, com todo o respeito. E nunca presenciei nada assim fora do comum.
Pô, cara, às vezes que eu fui pra lá também fui super bem tratado, mas eu fui umas 4 ou 5 vezes já. Só teve um taxista uma vez que me deu o troco com nota falsa, mas foi um caso isolado.
Isso é verdade, isso tem bastante, porque você pegava aqueles bolão de nota, né, que a moeda deles, agora mudou, né, agora tá tudo dolarizado lá, né, e você ia lá trocar, mano, os caras davam aquelas bagatela de nota, vinha nota falsa no meio, né, cara? Não tinha como.
Aí fui comprar um alfajor lá com um cara quase me prendeu. Eu peguei o troco do táxi, mas aconteceu. Foi um caso isolado, tipo, mínimo em 4 ou 5 vezes que eu fui pra lá.
Você comeu em Puerto Madero, Fabiano Fará?
Comi. Bom, hein?
Bom lá, né, cara?
Nossa senhora.
Nossa senhora, hein?
Comida boa, hein?
Meu Deus do céu.
Comida boa.
Salivei aqui.
Pra quem gosta de cerveja, tem uma cerveja boa. Bom. Muito bom. Ó, 11:21, vamos pro intervalo. Sport MC volta já. Eu, Leandro Boldaquian, direto dos Estados Unidos, e o Guilherme de Paula de Curitiba.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com um médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha a sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros, e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. É daqui a pouco. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
Angelo, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da amanhã.
Da manhã, mais 25 minutos, voltamos com o Esporte TMC, com HD na mesa de som, Fábio Santos dirigindo as imagens no YouTube, arroba TMC Esporte, e a coordenação é do Daniel Giro. Deixa eu colocar na roda aqui Leandro e Guilherme. José Calil, o melhor do Brasil, que já retornou dos Estados Unidos, mas fez uma análise pra gente. A gente falava aqui, relacionava Brasil com Argentina, torcida, time, o porquê disso, porquê daquilo. Calil passa um raio-x, literalmente, no que foi a seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Fala, Calil!
Muito obrigado. Bom dia, amigos do Esporte TMC. A Copa do Mundo, que está na reta final, com 4 times apenas vivos, né? Depois de 48 iniciarem a disputa, deixou experiências fantásticas na vida de todos nós que acompanhamos o evento dos Estados Unidos, e deixou um gosto muito amargo em relação à participação da seleção brasileira. Sobre a Copa do Mundo em si, foi uma cobertura muito exaustiva, muito cansativa por causa das viagens, né? Nós não ficamos em um único lugar nos Estados Unidos, nossa base foi New Jersey, de toda a equipe, mas nós fomos para Filadélfia, fomos para Miami, fomos para Houston, né? Cada hora o jogo era num lugar, e essas viagens dentro dos Estados Unidos parecem fáceis, mas não são, não. São muito cansativas, muito longas, muitas horas de aeroporto, os voos atrasam. Teve um dos voos que nos seguraram 1h30 dentro da aeronave com o avião parado na pista. E depois descobriram que havia um defeito, que a porta do bagageiro não fechava. Aí nós tivemos que desembarcar, esperamos mais 2 horas no aeroporto para que pudéssemos voltar ao avião, a um outro avião, evidente, né? Numa troca de aeronave, para que nós pudéssemos viajar. Então foi uma cobertura diferente, né? Nas Copas passadas, você fica num lugar, tem o IBC, International Broadcast Center. Tipo um Anhembi, né, para quem está em São Paulo, tipo um Rio Centro para quem está no Rio de Janeiro, e lá dentro tem os boxes, os escritórios de todas as emissoras, e você trabalha de lá e vai pro estádio nos Jogos do Brasil e alguns outros jogos. Aqui, nessa Copa do Mundo, não houve esse IBC pra gente. O IBC ficava em Dallas, mas pra nós, né, pra equipe da TMC, nesse momento não interessava ir a Dallas. O Brasil não jogou lá. Então nós optamos e acertadamente, né, para que pudéssemos acompanhar a seleção brasileira mais de perto, numa cobertura seguindo os passos do nosso time. E foi o que aconteceu. Eu espero que o público esteja gostando, né? A Copa do Mundo continua até o domingo que vem. Espero que o nosso trabalho tenha e esteja atingindo os objetivos. Bom, sobre a seleção brasileira, gente, é difícil, né, a gente fazer um comentário sem desabafar, sem colocar para fora indignação, sem lamentar tudo o que aconteceu. Vejam, eu disse logo depois da derrota para a Noruega, ainda no MetLife Stadium, que havia dois tipos de culpados na eliminação da seleção brasileira. O primeiro, né, o culpado macro, o culpado maior é a CBF, que teve um ciclo muito conturbado, troca de presidente, quatro técnicos, né, comandando a equipe sem nenhum tipo de filosofia de jogo, cada um atirando para um lado, né, e isso tudo se refletiu no campo de jogo. Agora, no jogo específico do domingo passado contra a Noruega, aí os culpados são três. O principal é o técnico Carlo Ancelotti, que em um ano e meio de trabalho não conseguiu dar uma cara para a seleção brasileira. Eu vi muita gente indignada: pô, o Brasil teve 35% de posse de bola, a Noruega 65%, isso é uma vergonha. Gente, o Ancelotti sempre jogou assim. Quem não queria que o Brasil tivesse menos posse de bola que o adversário, que não contratasse o Ancelotti? Ele sempre fala nas entrevistas coletivas que posse de bola não representa nada, que muitas vezes o time tem a posse de bola maior e perde, que ele prefere ter a posse de bola menor e ser mais objetivo. Então, quem não gosta desse tipo de jogo, que não contratasse o Ancelotti, porra. Já se sabia que em alguns momentos na Copa do Mundo o Brasil ia jogar assim. Ocorre que na partida anterior contra o Japão, o Brasil enfrentou um ferrolho, um adversário totalmente fechado e que colocou o gol na frente. Então ali o Brasil foi para cima mesmo, teve a maior posse de bola, enfiou seus jogadores na defesa japonesa e conseguiu fazer os dois gols que lhe deram a classificação. Agora, se o Brasil jogasse nessa Copa contra a França, contra a Espanha, creio eu, até mesmo contra a Inglaterra ou a Argentina, que seria o próximo caminho, né? O time jogaria na defesa do mesmo jeito, esperando o contra-ataque com Vinícius Júnior, com Cunha, né, com o Rayan num primeiro momento, depois com o Endrick, que perdeu aquele gol inacreditável, né? E até com o Neymar. Então, não houve surpresa nenhuma. Eu não aceito que haja surpresa, desculpe, nas pessoas pelo fato do Brasil ter jogado na defesa contra a Noruega. Isso era absolutamente previsível, normal que acontecesse. Agora, eu continuo aqui com os culpados, né? Então, o primeiro grande culpado é a CBF. No jogo especificamente, a culpa foi do Ancelotti e também dos jogadores Bruno Guimarães e Endrick, que tiveram as oportunidades com todos os problemas, com toda a dificuldade tática, com tudo que o Brasil é um time mal colocado em campo, que a gente já sabe, né? Mas o Endrick e primeiro o Bruno Guimarães tiveram as oportunidades. Se você faz o gol de pênalti, é outro jogo. João, aqui na Copa do Mundo, uma coisa, eu sempre falo, meus amigos da TMC, uma coisa é você perder um pênalti numa decisão por pênaltis, onde o nervosismo é muito maior, todo mundo é obrigado a bater, tem decisão por pênaltis que tem 10, 12, 15 cobranças de cada lado, já aconteceu. Então, é diferente. Agora, quando você tem um pênalti durante o jogo, você tem 10 jogadores, até 11, porque às vezes até o goleiro bate, né? E pode escolher o melhor batedor pode escolher aquele que no treinamento se destacou, aquele mais frio, aquele que você sabe que é bola de segurança, não pode perder pênalti. Nesse, ah, mas o Messi perdeu. É uma outra situação, o Messi tem outros atributos, ele conduziu a Argentina nessa Copa e o pênalti que ele perdeu acabou não fazendo diferença naquele momento, né? Então, não dá para aceitar a perda do pênalti e também não dá para aceitar a perda do gol do Endrick, um jogador que foi pedido por toda a torcida brasileira. A gente esperava aquele momento em que o Endrick entra e decide os jogos, e infelizmente ele decidiu dessa vez, mas decidiu a favor da Noruega. Eu, claro, vou continuar com muito orgulho na programação aqui da TMC. A gente tem mais uma semana de Copa e vai ter muito tempo, né? Vai ter 4 anos agora, teremos 4 anos para discutir o futuro da seleção brasileira. Começa mal esse futuro, com o Ancelotti, o Carlo Ancelotti, fugindo do público brasileiro, se recusando a voltar para o Brasil e partindo de Nova York para Vancouver, lá no Canadá, onde ele mora, ou Montreal, sei lá onde é que ele mora. É lamentável que o técnico da seleção brasileira não tenha voltado ao Brasil, como é lamentável também que os principais jogadores não tenham voltado no voo da delegação. Só voltou o Danilo, jogador do Flamengo. Neymar, Endrick, Marquinhos, Vinícius Júnior, Casemiro, Alisson, ninguém apareceu. São todos fujões. Mas o principal fujão é o técnico, né? Que tinha que voltar ao Brasil, dar as suas explicações e depois que ele saísse de férias, como estava programado. Então é isso, gente, um balanço do que aconteceu na Copa do Mundo até agora, do meu ponto de vista, esperando ainda a reta final, quem será o grande campeão e esperando que o Brasil tenha dias melhores aí nesse próximo ciclo. Um bom programa a todos vocês.
Valeu, José Calil, 11 da manhã, mais 34 minutos. Ainda pegando esse gancho, Leandro Baldacchian e Guilherme de Paula, sobre seleção brasileira, nós temos um ouvinte aqui no 11:30, 25.001. Um áudio, coloca no ar aí, HD.
Fará, bom dia.
Bom dia.
Você não acha que a carta que o pai do Neymar escreveu pedindo para ele continuar jogando é para continuar explorando a galinha dos ovos de ouro? Pô, deixa o cara curtir o dinheiro dele. Chega de futebol para Neymar. Vanderlei do Itaim Paulista, obrigado.
Valeu, Vanderlei. Pra gente até abordar esse tema, o Leandro e Guilherme, o Neymar publicou, até foi alvo, foi motivo de viralizar aí por vários portais e redes sociais. Publicou uma frase no sentido, tipo assim, ainda tenho muito para fazer história, e colocou uma coroa e uma caneta, tipo assinando um contrato. Eu fiquei imaginando, bom, com o Santos ele já tem contrato, porque a coroa significa Pelé, Santos, remete. Será que é King League? Kings League? Não sei. E aí, já tô falando, nossa, será que Neymar em 2030, gente, vamos parar com isso, já deu, né? Certo, rapaziada, hein, Guilherme?
Certo, rapaziada, e você vê que ele tava numa night aí, né, em Las Vegas, foi fazer um rolezinho de pôquer aí, né, foi fazer uma brincadeirinha lá, tal. Eu acho que ele pode até continuar jogando, tá, por clubes, mas eu acho que seleção, a gente tem que virar essa página, inclusive virando essa página, eu acho que o trabalho do Ancelotti vai ser na procura por novos líderes técnicos dessa seleção. Eu acho que o principal problema que o Brasil encontra hoje é justamente na formação da sua equipe como um todo, né? Com muitos jogadores coadjuvantes. A verdade é essa, o Brasil hoje tem jogadores coadjuvantes em todos os times do mundo. É uma seleção de 1 a 11 de jogadores que não são os principais jogadores em suas equipes. Infelizmente dói falar isso, mas é a realidade que a gente se enfiou. O Brasil hoje é uma seleção de ótimos jogadores, tudo cara bom, né? Tudo cara milionário, que joga em situações favoráveis, nas principais ligas, mas não tem um, cara, não tem um jogador que represente o que representa Mbappé para a França, Messi para a Argentina, Harry Kane para a Inglaterra, né? No Lamine Yamal, de repente, para a Espanha. Então não tem, nós não temos esse jogador. Vamos ter que buscar nesse próximo ciclo, quem sabe achar um ou outro, ou dois desse perfil, e aí rechear, né, a seleção com os bons jogadores que já estão lá e que são efetivamente coadjuvantes. Né? Porque você vê, aí você vai falar assim, ah, mas a Argentina também tem muitos coadjuvantes. Tem, é verdade. Só que na seleção eles também são coadjuvantes. Eles fazem exatamente o mesmo papel que eles têm nos clubes, eles fazem na seleção, porque a seleção tem um cara lá que jogam pra ele e fazem tudo em função dele. Harry Kane, a mesma coisa, tem ótimos caras que jogam lá e que servem, que municiam. Ontem foi o Bellingham que pegou a bola e resolveu a parada, né? Tem essa ajuda com ótimos jogadores que fazem exatamente os mesmos papéis que eles realizam nos clubes, todos coadjuvantes. Seleto grupo de fora da casinha hoje não tem nenhum brasileiro. Então é um problema que a gente tem. Então, temos jogadores, Fará? Temos. Temos caras fora de série, Fará? Não, não temos caras fora de série. Então não tenho como visualizar a seleção brasileira chegando numa fase decisiva, né, para uma Copa do Mundo sem essa peça. Para oitavas de final, com o elenco que tem, é isso mesmo. É a fase que o Brasil vai chegar mesmo. Com um time recheado de apenas coadjuvantes.
Ô, Guilherme de Paula, eu parei pra pensar agora aqui rapidinho. Jogadores que hoje estão na base aí, que podem ser destaques de base, tem muitos nos clubes brasileiros, de 14 anos, vão ter 18 em 2030. Jogadores de 15 vão ter 19. Jogadores de 16, né? Vão ter 20. Rapaz, de repente as nossas estrelas podem estar na base. Eu conheço um menino de 14 anos que é um ponto fora da curva. Só que eu não vou nem falar o nome aqui, todo mundo conhece ele, tá? Porque amanhã ou depois ele pode, de repente, não querer mais jogar futebol, é uma criança ainda. Mas a gente tem que ficar atento, porque se levou o Rayan, se levou o Hendrick com 19 anos, ambos, eu acho que a renovação passa também por isso, né? Peraí, o Guilherme, eu não tô ouvindo o Guilherme aqui, deve estar mutado aí, Guilherme, por favor. Aí o
Guilherme. Oi, Fará.
Aí, sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo.
Boa, Fará. Assim, pra gente analisar ciclos da seleção brasileira, normalmente o início do ciclo ele é muito diferente do final, porque a gente tem essa produção de jogadores, que é o nosso grande diferencial. Mais do que um grande protagonista, eu acho que a seleção brasileira precisa também de um time, porque nós temos ali jogadores, como disse o Boldakian, que são bons jogadores, mas que eles não formam um time. Em nenhum momento fomos times, né? Até para potencializar os nossos melhores jogadores. Vinícius Júnior e Rafinha são jogadores importantes em vários momentos, até protagonistas dos clubes que eles estão, né? No caso do Vinícius Júnior, isso de maneira mais clara ainda no Real Madrid, quando ele passa a ser o jogador mais importante ali a partir de 2024. Mas a gente não entrega um time. É isso que a gente precisa discutir. A maneira que a gente joga contra a Noruega nas oitavas de final não tem a ver só com a falta de protagonistas, mas tem a ver com a falta de um time que seja confiável para que seja mais protagonista em relação ao adversário. Mas sobre ciclos, você tem toda a razão, Fará. Por exemplo, Rayan e Hendrick. O Hendrick talvez já fosse até mais conversado sobre isso, né? Porque ele é um fenômeno das categorias de base também. Mas são jogadores que não se discutia lá atrás, né? A gente não falava lá no começo ou no final de 2022 sobre Rayan e sobre Hendrick. Não eram temas sobre o próximo ciclo da seleção brasileira. E o Rayan termina como titular. O Hendrick termina como sendo um reserva ali importante, entrando nos jogos, tanto que perde ali um lance bem importante e decisivo contra a Noruega. Então é mais difícil de projetar esse ciclo. E sobre base, e aí essa preocupação, né? E de novo eu volto sobre a importância desse jogo mais coletivo. Eu acho que a gente tem problemas para resolver além dos protagonistas. A gente precisa ter na formação, por exemplo, jogadores de meio campo. O meio campo, o grande meio campista, sempre foi uma marca do futebol brasileiro, mesmo que eles nem sempre tenham sido protagonistas absolutos. Mas a gente não tem grandes meio campistas. A gente não tem um reserva, por exemplo, para o Casemiro. A gente não tem um meio campista que faça o nosso meio de campo jogar o tempo todo, um cara mais de controle de jogo, que faça o Brasil ter mais cara de seleção brasileira. Eu acho que essa é a discussão que o Ancelotti ele precisa participar. O Ancelotti, obviamente, né? A gente fala do nome do Ancelotti uma semana depois da eliminação do Brasil na Copa, o torcedor já fala, cara, esse cara errou tudo na Copa do Mundo, e ele errou bastante mesmo, especialmente na estratégia ali do jogo final. Mas é inegável que ele é um vencedor e que ele tem conhecimento suficiente para ajudar o futebol brasileiro, não só como time seleção, mas também como uma reforma gigantesca, pensando em base, que envolva clubes, que envolva todo o ecossistema do futebol nacional. Acho que mais do que protagonistas, a gente precisa melhorar o nosso ecossistema. O ecossistema do futebol brasileiro, ele é frágil, tão frágil a ponto de produzir eliminações como essa.
Ó, eu vou para a mensagem aqui do WhatsApp, 11-30-25-1, o Crésio Ferraz. O brasileiro é vira-lata, somos chamados de macacos, humilhados por torcedores argentinos. Nosso próprio país murcha o rabo e torce pelo adversário, mas eu não gostaria nem de falar desse tema, não deveria estar falando em 2026, mas a intolerância com gênero, cor, raça, enfim, crença, ela é mundial, infelizmente. Já vimos episódios com argentinos, com paraguaios, com uruguaios, com brasileiros, enfim, com muitos. Então, eu acho que o preconceito, infelizmente, ainda é pauta de muita coisa em 2026. Agora tem uma mensagem muito bacana, Cris Melo. Presta atenção aí, Guilherme. Leandro, parabéns pela cobertura da Copa. Tenho deficiência visual e acompanho tudo pela rádio. O que vocês acham que aconteceu com Portugal na Copa? Acho que a seleção não jogou pelo Cristiano Ronaldo, por isso não chegaram à semifinal. Ô Leandro, Portugal não jogou pelo Cristiano Ronaldo, Leandro?
Primeiro, obrigado aí pelo nosso amigo, muito legal esse tipo de mensagem, né, Fará? E valeu demais aí, meu querido ouvinte que mandou pra gente essa mensagem.
Cris Melo.
Tamo junto. Cris Melo, grande Cris Melo, abração pra você.
É a Cris Melo.
A Cris Melo, isso. Então, muito obrigado pela audiência, nossa ouvinte. Ô Fará, eu acho que, primeiro de tudo, tá? Portugal foi, pra mim, a grande decepção da Copa, em termos de desempenho. Eu coloco na conta do técnico, acho um técnico muito superestimado, né? O Roberto Martínez, desde os tempos de Bélgica, superestimado. E acho também, Fabiano Fará, que jogar para o Cristiano Ronaldo a essa altura não seria interessante também, porque ele não está entregando mais tudo que ele entregava. Eu acho que o fato de você ter o Ronaldo nessa fase da carreira, e eu trabalhei, posso falar que eu trabalhei muitos jogos dele do Al Nassr, cara, e era isso, né? Eu tocava pouquíssimo na bola, fazia um gol aqui, outro ali, mas longe de ser um cara decisivo num ambiente de Copa do Mundo, né? Tanto é que ele não foi. Fez lá gol contra o Uzbequistão e tal, mas nem, não chegou perto, né, de ajudar Portugal. E então eu entendo que teve muito mais, me parece que até relação dos jogadores, né, por diversas vezes perguntando se tinha que jogar pro Ronaldo, eles mesmo falando, ué, mas por que eu tenho que jogar pelo Ronaldo? Não tenho que jogar pra ele a bola, ele é um de nós, tal. Então eu entendo que teve um pouco de relacionamento ruim, talvez por essa ideia de que tivesse que jogar pro Cristiano Ronaldo, sendo que o que ele apresentou recentemente não fazia sentido a seleção jogar para ele, e acho que muitas vezes outros caras do banco poderiam ter ajudado mais do que ele ficando até o fim. Até o próprio jogo da eliminação, né, contra a Espanha, ele fica até o fim e não toca na bola praticamente, né, ele não consegue jogar. Então eu acho que Portugal foi vítima também dessa questão do Ronaldo, além de ter um técnico fraco, mas é uma geração, que eu falava agora da geração brasileira, pô, nas mãos do Jorge Jesus, dois ciclos que eu tô bastante curioso pra ver a partir de agora, três, né, contando com o Brasil, que eu tô de olho em CBF, vou ficar de olho nessa seleção brasileira, a Alemanha com o Jürgen Klopp e Portugal com o Jorge Jesus. Eu acho que são duas seleções aí que eu me arrisco a dizer, Fabiano Fará, que já estão nas quartas da próxima Copa do Mundo. No mínimo nas quartas elas estão.
Portugal, to finish. Foi a frase que impactou a gente. To finish. Então, estão dizendo, eu estava lendo aqui, alguns companheiros que cobrem o futebol internacional, muito rolando aqui.
Ele podia ter falado em português, não, né, Fará, já que era pro Neymar.
Ele não falou isso pro Neymar, não, viu? Eu tô falando que ele não disse isso pro Neymar, não, tá? Não sei se ele foi querer brincar, enfim, mas também saiu uma discussão.
Mas ele mandou o Neymar embora do Al-Hilal, né? Ele pode não ter falado textualmente, mas a decisão de mandar o Neymar embora foi isso aí, olha, ele não consegue mais jogar em alto nível. Isso o próprio Jesus falou abertamente. Pode não ter sido o to finish, mas, ó, pode ir embora, vai aí, porque ele não consegue jogar em alto nível. E ele falou isso, né?
É, assim, uns dizem que a interpretação foi de que ele falou, ó, não vou te inscrever nas duas competições, porque você não tá no mesmo nível que os outros fisicamente. Vou escrever em uma, que tem mais intervalos, né? E outros disseram que ele falou to finish, mesmo pro Neymar. Mas enfim, ô rapaziada...
Ele só destacar que ele foi inscrito, Fara, na única liga que não tem limite de estrangeiro.
Ah, exatamente.
Por isso que ele entrou também, né?
É, também tem isso, teve isso, né? Então, como os outros estrangeiros que estavam no Al-Hilal, né, Leandro? Você que acompanhou bastante isso. Estavam muito melhor fisicamente... Ele foi uma opção do Jorge Jesus e acho que qualquer técnico que tenha personalidade forte faria isso. Bom, você não tem condição de me ajudar, né? Enfim.
Exatamente.
É aquele negócio, pô, eu só vou levar quem pode me ajudar, quem não pode me ajudar, não levo. Talvez tenha faltado isso pro Ancelotti. Enfim, vamos falar de Noruega e Inglaterra agora? Bora lá, vamos virar, daqui a pouco a gente volta com a seleção brasileira, porque eu quero a opinião do Zé do Carmo, da TMC Recife. A Giovana Oliveira traz informações sobre a eliminação da Noruega e o avanço da Inglaterra às semifinais de Copa do Mundo. Fala, Giovana!
E a Inglaterra conseguiu a classificação histórica nesta noite de sábado. Dois gols do Bellingham, a felicidade. Vai, canta comigo. Wonderful. Vai.
I'd like to say to you, but I don't know how.
So maybe
you're gonna be the one that saves me. So after all,
you Bellingham.
It's a wonderful.
Dois gols do Bellingham, né, não? Dois gols tranquilíssimos, Bellingham.
Bellingham.
Quando Bellingham não aparece o Kane, aparece o Bellingham. Então não tem como, entendeu?
Tá tranquilo por isso.
Tá tranquilo, porque a gente tem um time unido, que joga muito, e quando um craque não aparece, outro craque aparece, entendeu? Então a gente, assim, ó, a Argentina que espera na semifinal, entendeu? Tranquilo. Se eles conseguirem passar da Suíça.
Aí que tá. Argentina vai ser...
Passa a Argentina.
Quer Argentina? Passa
eles. Pode passar a Argentina. Passa a Argentina que a gente ganha na semifinal.
A Argentina é muito fraco.
Quarta-feira... A Argentina é muito fraca?
É muito fraco.
Tem Messi.
Não.
Messi é muito bom.
Messi fez nada. É velho. É velho.
Contra a Inglaterra não vai fazer nada.
Inglaterra vai voltar a ser campeã?
Sim.
O título vai voltar pra casa?
Passa a França. Passa
a França. It's coming home, yeah?
Of course it's coming home.
Oh, yes?
Yes.
Sim.
Yes?
Sim.
Say yes?
Sim.
Yes!
Come
on! Yes! Yes!
Rapaz, a Giovana Oliveira sempre metida em bagunça, né? E o Lucas Scorcio, né? O Daniel Giri, ele fez uma matéria sobre esse negócio da musiquinha de voltar pra casa, o futebol vai voltar pra casa. Tem uma matéria especial do Lucas Scorcio. Eu convido você, ouvinte do Esporte TMC, em toda a rede Transamérica TMC, São Paulo e Brasília 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7, Recife 92.7, a acompanhar junto comigo, Leandro Bodaquian e Guilherme de Paula. Fala, Scorcio!
Você deve ter visto a torcida inglesa cantar nos estádios It's Coming Home, ou Está Voltando para Casa. Esse grito tem origem de uma música pop. A frase é do hit Three Lions, Três Leões, que é o emblema da seleção inglesa, lançado em 1996 pela banda Lightning Seeds. A música foi encomendada porque a Inglaterra seria a sede da Eurocopa de 96. O significado tinha dois lados. O futebol estava voltando para casa, teria uma competição disputada em território nacional, e os ingleses são reconhecidos como os inventores do futebol, pelo menos das regras e profissionalização do esporte, e é claro, da esperança que eles fossem campeões, algo que não acontecia tinha muito tempo. Diferente dos tradicionais gritos de torcida que sempre enaltecem o clube e as conquistas e a glória, o It's Coming Home é uma música sobre sofrimento. A letra da música fala explicitamente sobre frustrações, gols perdidos e muitas decepções. Oh, refrão dizia 30 years of hurt, ou 30 anos de dor, porque em 96 fazia exatamente 30 anos que os ingleses tinham sido campeões do mundo. A música mistura o pessimismo de um torcedor que tá acostumado a perder, mas com um leve tom de esperança de que dessa vez vai ser diferente. E não foi. A Alemanha venceu a Eurocopa de 96. Para essa Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra desembarcou nos Estados Unidos sob muita pressão, mas com uma das gerações mais talentosas de sua história. O time está sendo muito bem comandado pelos astros Jude Bellingham e o artilheiro Harry Kane. A Inglaterra é um elenco, apesar de diferente nessa Copa, muito mais maduro do que antes. E tem batido na trave nos últimos anos. Foram vice-campeões das duas últimas Euros e tem feito boas campanhas em Copas do Mundo, mas não o suficiente para chegar lá. E hoje o jejum não é mais de 30 anos. A Inglaterra está há 60 anos sem ser campeão do mundo. E não só campeão do mundo. Euro, Ney, tudo. A Inglaterra não ganha nada desde 66. Toda vez que a bola rola, os jogadores que entram carregam uma responsabilidade de 6 décadas de puro fracasso. Eles sabem que se forem eliminados, a música It's Coming Home vai virar piada no mundo inteiro. Mas agora que bateram na Noruega nas quartas de final, o povo inglês nunca teve tantos motivos pra acreditar. Venceram da Croácia na fase de grupos, um time chato em Copas. Mostraram casca, bastante garra para vencer de República Democrática do Congo e México no mata-mata. Passaram da Noruega de Haaland. Estão mostrando que sabem sofrer e correr atrás do resultado. E aqui eu traço um paralelo que faz a gente refletir um pouquinho. Seleção brasileira. Quando a música foi lançada em 96, o jejum da Inglaterra era de 30 anos de dor. O Brasil não levanta uma Copa do Mundo desde 2002. Hoje, já eliminados, o Brasil está passando por 28 anos de dor. Maior jejum junto sua história. Os ingleses cantam que o futebol está voltando para casa porque eles inventaram as regras, profissionalizaram, mas quem transformou o futebol em arte foi o Brasil, foi o povo brasileiro. Transformou o futebol em algo belo. Será que vamos sofrer como o povo inglês tem sofrido nos últimos anos?
É, a matéria do Lucas Escórcio, It's Coming Wrong. E aí, Leandro, essa música vai, a Inglaterra é a seleção mais musical dessa Copa, hein? Você acredita num título da Inglaterra, Leandro?
Acredito. Eu acredito que agora 25%, viu, Fará, para cada uma das seleções que estão nas quartas de final, nas semifinais, né? As quatro seleções. Acho que a França talvez é que joga melhor e que teve menos pedras no caminho até chegar a essa semifinal. É porque tem muito mais qualidade em termos individual. É a melhor seleção, né? A mais pronta, que tem um técnico há mais tempo. Mas eu não posso deixar de falar do belo trabalho que faz o Thomas Tuchel. Para mim, se tiver um técnico eleito, é ele nesse momento. Ele teve uma convocação onde muitos jogadores ficaram fora e foram contestados, né? O técnico foi contestado, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, o Cole Palmer, né? Que também tá nessa geração de garotos aí que a molecada só fica vendo, né? Imitando comemoração. Então ele mexeu em vesperos, né, cara? Como é legal, né, ver o técnico mexendo em vesperos, um técnico que não é inglês, mexendo em vesperos, um técnico estrangeiro, tirando algumas comodidades de alguns jogadores, né, escolhendo aqueles mesmo que entendia ser importante para a formação do grupo, não convocando o jogador por antecipação, porque conhecia ele de outros tempos. Então eu esperava isso do Ancelotti, cara.
Que alfinetado, hein?
Eu esperava completamente uma coisa diferente do que ele fez. Acabar com amarras do futebol brasileiro com o técnico vindo de fora. Mas o que eu vi foi, as únicas coisas é que, eu nem sei como é que fala amarra em italiano, mas é isso que mudou.
Ancelotti.
A amarra brasileira ficou la marita italiana. Porque, cara, ele não fez nada, ele fez ali o trabalho que qualquer técnico brasileiro faria, né? Vamos levar o Neymar, vamos levar o Casemiro, vamos levar o Danilo, vamos levar o Alisson, vamos levar o Alexandro. Pô, brincadeira, né? Então, parabéns ao Thomas Tuchel, mesmo ele não tendo, na minha opinião, acertado ontem quando ele fala que o time não jogou nada depois da classificação. Porra, o cara classificou pra uma semifinal. Pode até falar depois, tal, mas aqui naquele momento, acho que tem coisas que você tem que, né, relativizar. E é inegável, né, que a relação da torcida com a música, com o time, tem tornado isso muito legal, assim como é a Argentina também tem, assim como o México, né, teve a música do Cielito Lindo aqui também, que ficou bastante na cabeça da galera. Enfim, eu acho muito legal quando tem essa relação da musicalidade com as seleções, e a Inglaterra talvez seja o principal exemplo disso.
É, tem essa música que o Scorcio contou a história aí, né? O futebol voltando para casa. É, tem a música do Oasis, né? Ao fim de cada
Wonderwall.
Partida. É o Wonderwall. E tem aquela do Jude Bellingham, né? O Guilherme de Paula. Inclusive, qual é o diferencial da Inglaterra com relação às outras seleções semifinalistas que pode levá-la ao título mundial?
Eu pensaria primeiro nesse confronto com a Argentina, e são dois times muito diferentes, né? A Argentina é um time que tenta se impor através da troca de passes, da reunião ali de meio campistas. É um jogo mais lento, é um jogo diferente do que a gente vê no padrão internacional. Não é que seja pior, não é isso, pelo contrário. É um jeito que respeita as características do futebol argentino. Se a gente pensar na Inglaterra, Fará, é o oposto. É um time muito mais físico, é um time que quando recupera essa bola sempre vai procurar os seus pontos, né? E é isso que o Thomas Tuchel fez, basicamente, apostar em jogadores de lado de campo que tenham força. Por isso que Cole Palmer não foi, por exemplo, para a Copa do Mundo, porque ele quer esse jogo de lado de campo muito forte. Vejo a Inglaterra como futebol melhor nesse momento do que a Argentina, mas a Argentina tem sido algo inexplicável pela razão nessa Copa do Mundo.
Deixa eu chamar pra roda aqui o Léo Dias, fazendo uma análise da vitória da Inglaterra pra cima da Noruega e classificação dos ingleses às semifinais. Fala, Léo Dias!
A Inglaterra se classifica para a semifinal em um jogo emocionante, de muita batalha tática. No primeiro tempo, principalmente, né, podemos falar aí de um domínio inglês nos primeiros 30 minutos, mas depois dos 30 minutos pra frente, a Noruega assume o comando do jogo de uma maneira impressionante, com um golaço Shelder Up. Aí eu posso falar que o Pickford poderia ter feito algo melhor, mas ainda assim a Noruega reage rápido com ele, Jude Bellingham, Rei Jude, ou seja, o Jude Bellingham, que já chega a uma marca expressiva de gols com a seleção inglesa, decidiu tanto na fase de oitavas de final quanto na fase de quartas de final. O Jude Bellingham, que vem fazendo um papel diferente de atacar um pouco a área, foi um jogo um pouco apagado de Harry Kane. O Kane até faz um gol anulado. O segundo tempo foi de apuros da seleção norueguesa para a seleção inglesa, porque a Noruega chega a fazer o segundo gol, mas ainda assim a seleção inglesa consegue manter a tranquilidade com a entrada do Spence já ali no final do jogo, né? O sistema quase com três zagueiros, ou até mesmo com o Reece James jogando como um volante, a seleção inglesa recupera o domínio da partida e aí faz o gol na prorrogação. E aí, mesmo com a pressão norueguesa, a seleção inglesa consegue sair vitoriosa e vai enfrentar um adversário muito duro, mas ainda assim vai muito forte a seleção inglesa para essa semifinal, que volta depois de 2018, amigos.
Boa, Léo Dias, boa análise do Léo Dias aí. Ô, gente, vocês acompanharam a polêmica que teve de arbitragem nesse jogo entre Inglaterra e Noruega, né? Do escanteio?
Sim.
Acompanharam, né? O Paulo, o Caravina.
E da batida na. E a batida na bola no, na câmera ou não, né?
Isso, exatamente. O Caravina, ele fez uma. O nosso comentarista de arbitragem aqui na TMC, ele fez uma análise sobre essas regras que mudaram da FIFA, e o Leandro já falava até no começo do Sport TMC, e esses episódios na vitória da Inglaterra sobre a Noruega. Fala, Caravina.
Será que a bola tocou no fio da Spider-Can no gol da Inglaterra? Cadê a tecnologia que capta até toque de fio de cabelo na bola? Será que essa tecnologia não conseguiu captar um fio de cobre tocando na bola? O francês Clément Turpin apitou Noruega e Inglaterra pelas quartas de final de Copa do Mundo. No VAR estava também francês Jérôme Brisard, o mesmo VAR de Argentina e Egito. E primeiro vamos falar do pênalti na prorrogação, onde claramente o atacante coloca a perna ali para sofrer o contato e não para atingir a bola. Concordo com a decisão do árbitro ali após a revisão no VAR. sem pênalti e sem falta de ataque, bola ao chão. Já sobre o gol da Noruega, vemos que o defensor atinge primeiro a bola e depois tem um contato com a perna do Harry Kane. No Brasil, pode ter certeza que o árbitro marcaria essa falta pelo grito do atacante inglês. Mas para os critérios adotados nessa Copa do Mundo, e para mim também, segue o jogo, gol legal. Aí no segundo tempo, tivemos o gol anulado da Noruega por conta da nova regra criada pela FIFA para essa Copa do Mundo. Na verdade, não é uma nova regra, é um adendo ao protocolo do VAR. Porque pela regra antiga e pela regra atual também, o correto era o árbitro não permitir a cobrança ali de escanteio ao ver que o Haaland empurrou o seu adversário antes mesmo da execução. Como o árbitro não viu no campo, o VAR agora pode intervir nesse tipo de situação. Mas é importante entender que essa intervenção só pode acontecer se o jogador que cometeu